Portuguesa. Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Boa noite, Pedro Queiro. Vamos às notícias. Em destaque no Jornal das 11. Depois começa a edição da noite.
Olá, boa noite. O mau tempo pode afetar o Algarve nas próximas horas. O PPM recorre amanhã da decisão do Tribunal Constitucional, que hoje aprovou o nome da coligação PSD-CDS. O distrito de Faro está sob aviso laranja da meteorologia, o segundo mais grave devido à previsão de chuva e vento durante a madrugada. Também devido ao mau tempo estão sob aviso amarelo os distritos de Lisboa, Setúbal e Beja. Até às 9 da noite a Proteção Civil tinha já registado cerca de 6 dezenas de ocorrências, a maioria na região do Algarve, disse à Renascença o comandante José Miranda.
Temos até às 21 horas um acumulado de 62 ocorrências, das quais vou destacar apenas 29 ocorrências de limpeza de via, 18 quedas de árvore e 10 quedas de estruturas. A sub-região mais afetada é o Algarve, com 11 ocorrências, seguido de área metropolitana do Porto e a Grande Lisboa, com 9 cada uma.
O comandante José Miranda, ouvido pela jornalista Marisa Gonçalves, não há registro de danos significativos. Esta sexta, todos os distritos do continente vão estar sob aviso amarelo da meteorologia. É uma medida insuficiente, é a reação da Associação de Transportadores Rodoviários de Mercadorias à proposta do Governo para aliviar o trânsito na VCI. A partir do próximo ano, as portagens na Circular Regional Exterior do Porto vão ser gratuitas em alguns horários do dia para os pesados de mercadorias. Ouvido pela Renascença, o porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, lamenta que a solução abrange apenas um reduzido conjunto de veículos.
Há veículos que precisam de utilizar a VCI a todo o tempo, portanto não podem estar limitados do ponto de vista do horário, porque isso impacta muito naquilo que é o seu serviço, e portanto aquilo que a Antram propõe é dizer, relativamente a esses veículos, eles têm que utilizar a VCI a todo o tempo. Todos os outros representam uma grande fatia, nós poderíamos ter aqui períodos em que eles poderiam efetivamente utilizar a VCI, nomeadamente entre as 21 e as 6 da manhã, ou eles poderiam passar a usar a crepe e a A4, mas para fazerem esse percurso que computa muito mais quilómetros, então o Governo isentaria estes veículos do pagamento de portagem.
André Matias de Almeida, da Antram, ouvido pelo jornalista Alexandre Brantes Neves, os veículos pesados passam a beneficiar a partir de janeiro do próximo ano de portagens gratuitas em alguns horários na crepe para que deixem de utilizar a via de cintura interna. O PPM vai apresentar amanhã o recurso à decisão do Tribunal Constitucional, que aprovou hoje por unanimidade a nova designação da AD para as legislativas de 18 de maio. A confirmação foi dada à Renascença pelo secretário-geral do partido. Paulo Estevão diz estar confiante na decisão final do Constitucional.
Não vamos deixar, ao longo deste período da pré-campanha e durante toda a campanha eleitoral, de denunciar esta situação, que é uma burla, que é uma vergonha para a democracia portuguesa, que abre um precedente gravíssimo.
Paulo Estevão, em declarações ao jornalista Alexandre Brantes Neves, apresentado o recurso, o Tribunal tem depois 48 horas para anunciar a decisão final. O PS criticou o Governo por fazer nomeações políticas de técnicos da Comissão Nacional de Eleições e que estarão alegadamente a influenciar decisões em desfavor dos socialistas. O partido fala no arquivamento de duas queixas do PS contra a alegada publicidade institucional do Executivo, decisões que, segundo o PS, decorrem de uma posição em bloco entre estes técnicos e os membros do PSD e do CDS na Comissão Nacional de Eleições. No futebol, o Sporting está em vantagem na meia-final da Taça de Portugal, a bater esta noite em Alvalade do Rio Ave por 2-0, golos de Jenny Catamo e Óqueres. A segunda mão é no dia 23. Na outra meia-final, defrontam-se Benfica e Tirsense. A primeira mão é já na próxima quarta-feira. Já a seguir, a edição da noite.
Tome nota. Este número de telefone pode dar muito dinheiro.
761-10-10-10.
Já demos quase 1 milhão de euros no grandioso Jogo da Mala. Ligue 761-10-10-10 e diga-nos o valor que está na mala esta semana. Ouça a Renascença e fique a saber o valor que está na mala. Quarta-feira, 8:30 da manhã, queremos ligar para si. O grandioso Jogo da Mala. É tão fácil ligar e ganhar. Custa chamada 1 euro mais IVA, prémio entregue em cartão. Saiba mais em rr.pt. Boa sorte! Edição da Noite.
destaque edição da noite da Renascença, onde vamos falar ainda das consequências das tarifas decididas por Donald Trump sobre as importações nos Estados Unidos e porque hoje é quinta, temos Visto de Fora e o Hora da Verdade com Miguel Paiás Maduro.
Edição da noite.
O Banco Central Europeu defende que as tarifas anunciadas pelos Estados Unidos e a provável retaliação aumentam a inflação no curto prazo, é o que revelam as atas do Conselho do BCE divulgadas hoje. Por cá, Mário Centeno acredita que vão ser encontradas alternativas às tarifas de Trump e defende que se mantenha a tranquilidade. O governador do Banco de Portugal diz ser preciso dar tempo aos agentes económicos para se adaptarem. Já os economistas da instituição afastam um cenário de crise, mas admitem um crescimento menor com as novas tarifas, como explicou Gabriela Castro no podcast publicado hoje pelo Banco de Portugal.
Se este movimento levar a uma escalada protecionista ou uma desaceleração mais acentuada do comércio global, os efeitos poderão ser então mais significativos. Portanto, este choque está longe de ter a magnitude sistémica de crises como a pandemia ou a crise financeira da dívida soberana, mas pode de facto agravar a atual conjuntura económica e pesar no crescimento nos próximos anos.
Quanto aos setores mais afetados em Portugal pelas novas tarifas, o economista João Amador esclarece.
O setor dos têxteis, 12% das empresas que aí estão têm esta classificação de empresas expostas só aos Estados Unidos. É muito próximo também, em termos de percentagem de empresas, temos o setor dos produtos minerais não metálicos, que inclui o vidro e as cerâmicas. E depois, a seguir, um pouco abaixo, as bebidas, os equipamentos informáticos e eletrónicos e depois indústrias do couro.
Lá por fora, o economista Paul Krugman, em entrevista à estação britânica LBC, acha que as tarifas nos Estados Unidos e as possíveis respostas dos outros mercados podem significar um choque enorme para o sistema, mas avisa que a incerteza pode vir a ter consequências ainda mais graves do que as próprias tarifas.
Temos modelos que indicam determinados impactos, mas na verdade ninguém sabe exatamente quão grandes serão. Só sabemos que serão significativos. Além disso, a situação é instável. Não há motivo para pensar que a história acaba aqui. Existe também a possibilidade de Trump recuar, ninguém sabe ao certo. De certa forma, a incerteza é ainda mais prejudicial que as próprias tarifas. No caso de um empresário a tentar investir, pode ter um projeto que faça sentido com tarifas de 25%, mas que se torna inviável se essas tarifas não forem aplicadas. E pode ter outros investimentos que só fazem sentido se acreditar que Trump será mais brando.
O Prémio Nobel da Economia diz que os efeitos vão ser visíveis rapidamente. Por cá, o setor dos vinhos pode ser um dos mais atingidos pelas tarifas de Trump. Na região de Penafiel, a Quinta da Aveleda, produtora de vinhos verdes, prevê um futuro difícil para o setor com a perda de competitividade dos vinhos portugueses. A repórter Isabel Pacheco foi lá falar com o produtor.
Com 30% das exportações para os Estados Unidos, a Quinta da Aveleda prepara-se para quebras superiores a 10%. Martin Guedes, da produtora de vinhos verdes, fala em más notícias para o setor.
O negócio para nós vai ser seguramente uma evolução negativa de vendas. Portanto, temos que procurar outros ganhos para minimizar e ganhos noutros mercados para tentar minimizar esta queda.
Uma decisão da administração norte-americana, diz o empresário, onde parece que todos ficam a perder.
Isto nem sequer é uma grande oportunidade para os produtores americanos, porque não têm capacidade de resposta para substituir as importações europeias.
O desafio deverá passar pela aposta noutros mercados com mais políticas de apoio à exportação. Aqui, a assinatura do acordo entre o Mercosul e a Europa dará redução de tarifas alfandegárias. Poderá ser fundamental.
Estes acordos com outros países, o Mercosul parece-me absolutamente evidente neste momento. Sei que tinha muita resistência, nomeadamente de França, que estava a oferecer muita resistência à celebração desse acordo. E, portanto, agora a França tem um grande incentivo para se virar para o outro lado.
Martin Guedes, um dos administradores da Aveleda, que tem nos Estados Unidos o mercado mais relevante dos últimos anos da empresa, um cenário que poderá mudar com as novas tarifas norte-americanas.
Reportagem de Isabel Pacheco. E como deve responder a Europa às tarifas anunciadas por Trump? É uma das questões em análise no Visto de Fora com Begonha Nigas e Olivier Bonamici e moderação de Zé Costa.
Euronet Plus. Sejam bem-vindos a mais um Visto de Fora, como sempre, com a pertinente análise de Begonha Inigas e Olivier Bonamici. Bem-vindos a mais uma edição do Visto de Fora, como estão?
Boa noite.
Eu começo aqui com uma das questões mais badaladas e é já um clássico aqui em Portugal, que é a mudança da hora. Há estudos e há quem defenda que essa mudança da hora, nós na última semana, enfim, adiantamos uma hora, dizem que tem consequências sérias na disposição de cada um. Vocês, rapidamente, sentem-se afetados por essa mudança da hora?
Sinceramente, nós antecipamos uma hora. Eu não me sinto afetada para nada. E tudo o que se sente ter mais luz, A verdade é que eu acordo cedo, não tão cedo como tu, não é?
Sim,
eu
pois.
Acordo tipo um bocado antes das 7 da manhã, que para ti isso não é cedo.
É, isso já é tarde.
Mas acordo como quase todas as pessoas a essa hora. Uhum. E a verdade é que há menos luz, mas ainda é dia. E depois a tardinha é muito melhor, não é? Porque claro. Há mais luz.
Sim,
e depois,
é
para os espanhóis, esta mudança também não influencia tanto.
Nada, né?
Por quê? Porque eu lembro-me no domingo, depois da mudança de hora, que nós estivemos na praia, olha, te deu para muito bem porque almoçamos, tipo, com
então,
a nova
aqui
hora.
O lado positivo da mudança
claro.
De hora. E tu, Olívia?
Eu também não me interessa nada isto, mas...
Mas sabes que problema... é muito falado.
Sei,
as pessoas
sei,
falam
mas,
muito,
sabes,
que não devia ser assim.
Sim, mas não há nesta onda. O único problema para mim da mudança de hora é que eu tenho que mudar de hora do meu carro. E acontece que eu não sei, eu odeio os carros, eu tenho um ódio da aversão.
E do micro-ondas. Não,
mas eu tenho uma aversão aos carros, que é uma coisa até até mexe comigo, o carro. E então, no carro, não percebo nada do carro, e odeio os carros, de forma geral. E então, para mim, só entrar no carro dá-me frisson, só de pensar que eu tenho que mudar a hora, não sei, então tenho que chamar, ligar as
muito
pessoas,
bem.
Etc. Para mim, um pesadelo.
Os nossos ouvintes tinham de ver, Oliver, com como é que ele se esticula quando está a falar agora.
Hein? Quando fala destas questões. À hora certa, vamos então começar este visto de fora, feito a introdução. Vamos avançar para os temas que dominaram a atualidade europeia.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Vamos falar de tarifas, anúncio feito naquele que Donald Trump apelidou o Dia da Libertação dos Estados Unidos. Ora, Ursula von der Leyen já veio garantir que haverá uma resposta europeia, não avançou muitos detalhes, mas Olivier, hoje começo por ti, acreditas que haverá uma resposta dura por parte da Europa ou haverá algum cuidado?
Eu acho que vai haver uma bastante. Eu acho que a posição de Ursula von der Leyen e da senhora Meloni, para mim, neste momento, é a posição certa. Que é uma posição de esperar um pouco, de dialogar. Mas, ao mesmo tempo, e Ursula von der Leyen vem dizer isto, tem que haver uma caso no, o diálogo não resultar, por assim dizer,
sim.
Tem que haver uma resposta, como é evidente. Responder de forma mais inteligente possível a uma espécie de pesadelo que é essa escalada que pode haver, essa escalada que há neste momento.
Né?
A guerra comercial, e até que ponto não vai haver consequências também ao nível diplomático. E isto gostava de ver, daqui a 5, 6 meses, nós iremos falar. Mas, de facto, tem que haver uma resposta, mas uma resposta inteligente, sobretudo, e não a Trump. Não precipitar, sobretudo não alinhar nesta loucura deste homem.
Mas falaste aí de um ponto interessante, que é, do ponto de vista diplomático, poderá comprometer a relação transatlântica Europa-Estados Unidos?
Mas isto é evidente, não é? E não só a nível económico. Neste momento estamos perante um senhor que muda completamente até a forma de fazer a economia, não
sim.
é? Portanto, ou seja, há um jornal que escreveu as suas ontem, hoje, a mundialização acabou, não sei se ela acabou, mas uma coisa está certa, com este homem e com Putin, a ordem mundial está a mexer. E ao nível económico é o mesmo. Temos que nos adaptar, infelizmente, a esta onda de loucura que há.
Begonha, utilizando esta expressão do Olivier, como é que a Europa se adapta a estes momentos? Esta expressão é do Olivier, de loucura, proveniente de Washington.
A Europa é obrigada a se adaptar. E então, isto é, como temos a guerra comercial, estamos em guerra comercial. Eu lembro-me de criança quando estudava a crise do petróleo, não é? Todos estudávamos. Isto é uma brincadeira, ou a crise do petróleo era uma brincadeira ao lado dos anos 70, uma brincadeira ao lado do que está a acontecer agora. Mudou a ordem mundial. Temos de ser sintéticos. Mudou todo o que temos até agora conhecido como relacionamento comercial e diplomático entre os países. Esa alianza Estados Unidos-Europa, esa alianza atlántica, não é? Mas atlantista non só militar, sino
sim.
entre Estados Unidos
económica,
e Europa,
claro.
E económica, comercial,
preciso,
aliados.
Claro.
Há uma frase que o define todo.
Qual
e
é?
O Marcelo Rebelo de Sousa há dias diz, e escapouse iso, ou non sei se o diz adrede, non sei, quando diz, o noso antigo aliado, os Estados Unidos, é dizer, os Estados Unidos até agora era o grande aliado da Europa. Sempre foi, desde o século XIX. Mas o Donald Trump mudou tudo. Mas aquí eu quero ter esperanza. Sempre sou unha persoa positiva, além destas imensas dificultades. E a Europa, como é obrigada a actuar, e está obrigada, e está a actuar rapidamente, está-se a pôr as pilhas totalmente.
Mas qual será a resposta do teu ponto de vista?
Está a ser. A resposta é esta.
O Olivier falava de que tem que ser uma resposta inteligente, porque sabemos que há muitos produtos norte-americanos que são fundamentais para a economia europeia.
Vai ser. Vai ser só que é verdade que para mim há algo que se callar a Europa ainda non está disposta para facer e teria de facer. Que por todo tipo de trabas, ainda que teñamos legislação en Europa e forte, para todo, as trabas, por exemplo, informáticas, as grandes compañías, por exemplo, das redes sociais. Sim. Temos o caso de SIS, temos o caso de Facebook,
mas
Google.
Mas isso não pode prejudicar a própria economia europeia.
Claro, por isso a Europa ten de ser inteligente. Exacto. E a Europa sabe que podería pôr esas trabas, mas se callar non beneficia tanto. Certo. Temos de ser conscientes que na Europa podemos facer moito máis, mas tamén por límites. E os límites é non por tantos aranceles se callar, porque se callar nos vai perjudicar a nós ser inteligentes.
Ser inteligentes. Temos que avançar. Há outro tema muito relevante esta semana, a condenação de Marine Le Pen, que fica, Olivier, inelegível para as presidenciais francesas. Que consequências é que poderá ter esta decisão da justiça francesa?
Bom, por enquanto vai haver recurso, eu acho que, vamos ver, não é garantido que não se apresente. Nada garantido, zero garantido. A questão aqui que eu acho interessante, no visto de fora, para ter, não, é que a extrema-direita, isto é a extrema-direita no seu melhor, que é, são partidos que todo o tempo falam da luta contra a corrupção. Non-stop. Só que,
exatamente,
e vimos lá fora, igual, com Washington e Budapeste, e Moscou, mas Moscou é um pouco diferente, mas que eles dão lições de moral, mas as leis não se aplicam a eles. Não se devem aplicar a eles. Isto é extraordinário. E além disso, mas o juiz, quem é que fez a lei? São os políticos. Portanto, a justiça, ela aplica a lei. Tu desviaste fundos comunitários, se há provas contra isso, tu és condenada, como é óbvio. E depois, mas já está, é o complotismo, uau, isto é inacreditável, é o governo do juiz. Mas é engraçado, esta intervenção, a reação internacional contra a justiça. Estas pessoas esquecem que estamos no Estado de Direito. Esquecem-se completamente disto, mas isto, para mim, é a extrema-direita no seu melhor, neste caso, o seu pior.
Mas vamos colocar a hipótese de facto, Le Pen não pode candidatar-se às próximas presidenciais. A extrema-direita francesa vai tentar capitalizar e fazer a vitimização deste caso. Pode ou não, mesmo assim, ser reforçada esta medida?
A questão aqui, neste momento, rapidamente, que é Le Pen, ou seja, o jovem Jordan Bardella, na primeira volta, vai ficar no primeiro lugar. Vai ficar no primeiro lugar, eu acho, entre 35% e 40%. A questão é que aqui, esta medida direita em França nunca conseguiu depois, na segunda volta. E eles têm que ganhar mais 10%. De duas, uma. Eles podem ter estratégia e tudo isso. Agora, com esta questão, porque lá eles estão a mostrar a cara deles, hein, a dizer-se contra a justiça, o juiz ameaçado em França, ameaçados em França por causa da atitude, da reação da extrema-direita e de alguns dos seus militantes. De duas, uma, ou eles voltam atrás, um pouco de banalização da extrema-direita, e neste caso eles podem ganhar, ou então mostram e continuam a mostrar esta cara de um partido radical, mais radical, e neste caso eles perdem a eleição.
Mas se me permitir, Sérgio, eu pergunto-te, se é que tu és francês e conheces o teu país a perfeição, qual é que foi a reação, Olivier, dos franceses?
Um país dividido, um país mais da direita, neste momento uma parte da direita e da extrema-direita que lamentou esta condenação, e quase toda a esquerda, uma parte da esquerda, exceto a extrema-esquerda, mas uma parte da esquerda e uma parte da direita que apoia esta decisão. Quem apoia esta decisão? É a decisão da justiça. Ou seja, o que eu não entendo, uma parte da direita francesa, da extrema-direita, mas não é só, repito isto, não é só em França, não aceita o Bolsonaro, não aceitou. Durante Trump não aceitou. Viktor Orbán, quando vai perder daqui a um ano, espero eu, a eleição na Hungria, vamos ver se ele vai...
Eu pergunto-te às pessoas da rua. As pessoas da rua, porque houve na França totalmente divididos.
Está dividido, não é?
Portanto, isto é um bom ponto, pode influenciar.
Exatamente. Mas é um bom ponto, que é, se estes casos com figuras relevantes da extrema-direita, casos judiciais, podem ou não alterar a percepção que muitos eleitores da extrema-direita têm sobre esses líderes, sobre esses partidos.
Sem dúvida. Sin dúbida. Boa pergunta. Sin dúbida, porque a xustiza, igual que falábamos antes da Europa, a xustiza é fundamental neste momento, nas nosas democracias. O terceiro poder, o poder judicial, é fundamental. Cando ven a palestra, ou sae a palestra, o caso de Marine Le Pen e o aproveitamento de fundos comunitarios para o seu propio beneficio, o beneficio para pagar as súas campañas eleitorais, isto é moito grave.
Mas non só é grave, como ele dá lições de moral non-stop.
Claro!
Isto é que é inacreditável.
Exatamente. Não,
é um partido que, de facto, a força dos partidos, não é? Pelo menos a batalha deles, em Portugal também é igual, é a corrupção. E, portanto, a luta contra a corrupção, a partir do momento que tu estás metido nisto, é evidente que...
E batalha sim, moral, como acabas de dizer, o que acontece com o Chega, não é? Essa batalha moral da família, da religião, e depois estamos a conhecer todos estes casos de supostamente
que todos estes casos que contrariam esse discurso um pouco mais moralista, enfim, não é?
Exatamente.
Contraria. Exatamente. Muito bem, está feita a análise aos temas europeus, vamos avançar daqui a instantes para os assuntos nacionais. Este Visto de Fora é um programa da Renascença com a colaboração da Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Vamos avançar para outro tema, porque há um estudo da OCDE que mostra, Olivier, que Portugal lidera o consumo de antidepressivos no espaço dos países da OCDE. Surpreende esta conclusão?
Bem, se é não, surpreende, pode ser sim, porque se não estar no primeiro lugar é um pouco um pequeno choque, não é? Sim. Portanto, primeiro lugar, fogo, caramba.
Portugal é um país depressivo.
Exatamente. Agora, a questão aqui que não me surpreende tanto, porque, de facto, uma coisa que eu a qual eu reflito bastante, vivendo aqui há 30 anos,
sim,
sobre a questão da tristeza das pessoas em Portugal. É interessante porque eu, de facto, muitas vezes tenho esta reflexão, sobretudo com as pessoas de mais de 65 anos de idade, que é basicamente na casa dos 70, 80, o que sempre me surpreendeu até nos restaurantes é a ausência de gargalhada geral. Estou a falar culturalmente, surpreende-me bastante. E
muito bem comportadinho.
De uma certa forma. E depois, nos casamentos, nos batizados, também me surpreendeu uma coisa muito em Portugal, que é a ausência das pessoas que dançam. E a reflexão que eu tenho, porquê? Porque refleti muito sobre isso. Olha, basta ler um homem que eu adoro, que é José Gil, Portugal, sim, medo de existir. Ele faz a ligação entre Salazar, exatamente. Para mim é uma das explicações. O facto de estar uma sociedade fechada na altura, que de facto a vergonha, o sentimento de vergonha, o sentimento de não agradar o outro, o sentimento... A pobreza não explica tudo, não é? Porque houve para a país, a Espanha viveu um momento de pobreza, a França também, não é? Mas, de facto, para mim, repito, culturalmente, é mesmo surpreendente, porque quando cheguei aqui, porque os franceses, é uma das raras vezes que vou dizer os franceses, é que os franceses têm uma qualidade, para mim têm, na maioria das pessoas, que é a alegria.
Olha, Olivier está emocionado com este, sim, tema. Eu vou acrescentar aqui alguma coisa,
força,
que concordo com ele em várias das coisas. Primeiro, eu acho que é verdade, Portugal, por moito que gostemos, é un pobo triste e é un pobo contraditorio. É un pobo contraditorio e é un pobo fechado. A mí acontéceme, por moito que goste, e de feito eu escollín morar cá, como ben saben, e agora voltar a Lisboa e dizer máis amor non posso demostrar por este país, non é? Eu poderia estar na Galiza neste momento. Mas, é verdade, eu cada certo tempo teño de cruzar o Miño e apañar a enerxía positiva, sí, apañar a alegría, apañar a vontade. Porque é verdade. E tú, por exemplo, a un español lle preguntas, vou por un exemplo, como é que estás? Alguén, isto é algo, unha frase feita, como é que estás? Ou como é que está? E diz, moito ben, bon día, estou moito ben. Ainda que se callar, o seu pau estese internado no hospital, ou teña tido unha desgraça.
Mas en Portugal vamos indo.
Exactamente, vamos indo. E como, ai, o fadiño, non é? Ai, nos tentamos sempre. A miña mãe ensinou-nos, as miñas irmãs e a mí desde criança, a dizer uma coisa. Quando tenham um mal dia, saiam à rua.
Mas não é genético.
Tem que ouvir o Visto de Fora para ficarem mais bem dispostas. É uma boa deixa para avançarmos para o Índice de Tugalidade.
Índice de Tugalidade.
Obrigado.
Uma pergunta de história, história de Portugal. Vocês sabem onde é que Dom Afonso Henriques ficou ferido e teve que abandonar por isso mesmo a sua vida militar?
Não foi em Guimarães?
Não.
No berço de Portugal, pois...
Onde é que ele, numa batalha... Não.
Onde é que ele, Chubarrota?
Não.
Não, não, Chubarrota não foi a Afonso Henriques.
Não, isso foi muito depois.
Sim, sim.
Tem de ser no norte, não é?
Não necessariamente.
Não necessariamente, Lisboa.
Também não. Não chegam lá. Eu acho que, Begonha, a resposta vai surpreender-te. Foi em Badajoz.
Em Badajoz, boa, que na altura, na raia.
Exato, que na altura tinha o nome de Badalhoce. Não sei se sabes.
É árabe.
E foram os antepassados da Begonha.
Não, os meus antepassados estão na Galícia na Rioja, origem do Reino de Navarra.
Chamava-se Badalhoce, em caso, em jeito de piada, naturalmente, em caso para dizer que Dom Afonso Henriques, na altura, esbardalhou-se. Enfim, vamos avançar agora para o negativo e positivo. Begonha, começamos
por ti. Portanto, 0-0, não é? 0-0, França 0, Espanha 0.
Exatamente, desta vez ninguém marca golos. Negativo da semana, Begonha.
Pois olha, o negativo da semana, eu estava a falar antes com o Olivier, vamos a tentar isto aliserar um bocado, e ele diz que não conhece Guimarães. Não pode ser isto. Un quasi portugués non coñecer o verso de Portugal. Non pode ser, non é? Non pode ser que Olivier non coñeza mesmo Guimarães. Mas pronto, fora brincadeiras, que está a tempo de coñecer e pode ir en cualquier momento, o que máis me incomodou esta semana foi mesmo este domingo, chegou o bon tempo, todas as persoas queríamos ir á praia, como eu non moro na Mar Sensul, como Olivier, que aconteceu... Filas e filas e filas na ponte 27 de abril.
Tudo mesmo, não é?
Para ir todas as pessoas, estávamos desexosas de apanhar un bocadinho de sol depois de tanta chuva. Chega o momento de ir a un bar de praia, dices, almoçamos cualquier coisa descontraídamente, depois vamos á praia. Espera para se callar comer unha bifana, non é? E beber unha imperial. E iso que dices, tantos anos que moro cá e non aprendo. Mas que acontece? Chega o bon tempo e que é o que apetece?
E dá uma vontade
ir
à
praia, não é? Todos pensamos a mesma coisa.
Negativo, Olivier.
Rapidamente, primeiro para responder, Guimarães de facto é uma vergonha. A única coisa é que três vezes estive para ir lá.
É uma vergonha tu não conhecer. Exatamente. Não é Guimarães que é uma vergonha.
É lindo. Claro.
Três vezes estive lá para ir lá, sempre me aconteceu uma coisa. Sempre. Ou doença, ou um problema com o carro. Mas é uma vergonha, de facto, eu nunca ter ido a Guimarães. Negativo da semana. As contas nos restaurantes em Portugal estão quase sempre erradas. Isto é um negativo da semana. Eu nunca, raramente apanhei, então por acaso, uma coisa inacreditável, uma conta certa. Ou seja, vamos imaginar, há sempre ou conto o pão, ou conto azeitonas, ou afinal, não sei o que mais. E depois o drama do drama é que muitas vezes, então, mas isto é culpa minha, na verdade seja dita, muitas vezes, às vezes sou com os amigos, somos 20, vamos imaginar que bebemos 122 imperiais, e no fim é a conta, não é? Porque a conta é genial. Que de facto, imagina, somos 20, no fim, da última vez era 114 imperiais. E então, era... E na altura do pagamento, não é? O homem faz assim as contas e tinha os traços. Estás a ver? Tipo, dac-dac no caderno, ele faz as contas, 7 e 14. Como podem imaginar, não é? Ninguém verifica se são 114, 108 ou 124. Mas de forma geral, em Portugal, isto é engraçado, as contas nos restaurantes estão muitas vezes erradas.
Olha, e teríamos de perguntar qual foi o café mais caro que pagaram em Portugal. Porque um outro dia na costa, na costa da
Caparica, quanto é que tu pagaste por um café?
Paguei 2,50 € por um café.
Não, paguei muito mais nos hotéis.
Claro, mas estamos a falar de um bar. Não estamos a falar de um hotel de 5 estrelas. Um café, um simples café.
Mas vamos mudar a tónica, vamos para o positivo, Begonha.
Isso é, pois o positivo. Olha, eu vou-me pôr poética. Estou a voltar a ler bastante. Voltar a ler. No outro dia falei de cultura, também de museu. Agora vou falar do livro. Estou a ler o livro de novo, que foi oferecido pelo João Barreto Guimarães, o escritor e médico, que tamén é do norte de Portugal, sí, que se chama Mediterráneo, que é poesía pura, moito mesmo, moito boa, gañou un premio nacional de poesía en Portugal e foi editado ao mesmo tempo en español e en portugués. João Luís, olla, parabéns. Eu tiña lido en 2019, mas estou a voltar a ler e estou a adorar. Adorar e recomendo os nossos ouvintes para ler este livro.
Muito bem. Olivier, positivo.
Tem a ver com o hábito dos portugueses que eu adoro. É quando, estou a rir antes de o hábito dos portugueses que eu adoro é quando atendo o telefone. Mas primeiro, sabem como é que se dizem? Em francês é alô. Em italiano é pronto. Em espanhol é diga, não?
Diga.
Diga-me. Diga-me ou diga, exatamente. Então, mas em português, adoro quando dizem tô! Tô. Mas o que eu adoro não é o tô. Não, peraí. É quando uma pessoa... Eu sou meio surdo. Então como é que eu faço? Eu não ouço. Então muitas vezes eu surdo, está meio surdo, não ouço bem. Então eu digo tô. E que é genial. Tem uma amiga minha, também é meio surda. E ela, o que é que ela faz? Muitas vezes ela diz tá. É tá. Então basicamente, eu falo com ela que é genial. Eu tô. Tá. Tô.
Olha, as pessoas estão na cama a nos ouvir ou quase para dormir e acho que estão a acordar, não é? Estamos aqui com tô, tá.
E o tô, e o tá, eu adoro o estou, tô, adoro quando atende o telefone em língua portuguesa.
E com o tô e tá, chegamos ao fim de mais um Visto de Fora. Olivier Begonha, muito obrigado uma vez mais. Encontro marcado para a próxima semana. Um grande abraço.
Boa noite.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
O Visto Fora é uma parceria Renascença Euronet, rede europeia de rádios, e está disponível em podcast e em rr.pt.
Edição da noite. Já investiu muito tempo e dinheiro para remover a umidade da sua casa sem sucesso? Confie na Murprotec. Garantimos a eliminação definitiva da umidade. Caso contrário, devolvemos o seu dinheiro. Ligue agora para 800-913-055 ou vá a murprotec.pt. Murprotec. Mais de 65 anos de experiência. Cuide da sua casa que nós cuidamos de si. Murprotec é detentora do selo atribuído pela DEC Protest Select.
A nossa história começa há 2000 anos, quando o menino Jesus chegou ao mundo.
Espera, se não é sobre um rei, eu não estou interessado.
Esta história é mesmo sobre o rei dos reis.
Uau!
Tem anjos, reis malvados e milagres.
Olha, tantos peixes!
Ah, então já queres ouvir a história?
Com as vozes de Diogo Infante, Mimi Cat e Ricardo Pereira.
E se formos ajudando Jesus pelo caminho?
O Rei dos Reis. Uma história contada por Charles Dickens. 10 de Abril, só no cinema. Apoio Renascença.
É em casa que recebemos os amigos, que descansamos depois de um dia de trabalho, que brincamos às escondidas com os nossos filhos. É em casa que acontece a maioria dos crimes de violência doméstica. Por todas as vítimas, dias 4, 5 e 6 de junho, somos 3 por todos. Acompanhe a emissão especial da Renascença com as 3 da manhã e junte-se a esta causa. 3 dias, 30 desafios, 300 convidados contra a violência doméstica. Saiba mais em rr.pt. Parceria APAV. Mídia Partner SIC Mulher. O 3 por Todos tem o alto patrocínio do Presidente da República. O grande dia está cada vez mais próximo. 5 de Abril, Viena Johann Strauss Orchestra. Uma orquestra extraordinária, bailarinos e 3 dos melhores cantores líricos do mundo. Viena Johann Strauss Orchestra. Mel Arena, em Lisboa. Uma noite que promete ficar na memória de todos. Bilhetes à venda em melblueticket.pt, lojas Mel e locais habituais. Concerto de aniversário da Renascença.
Descobres que está um lindo dia de sol. E a primeira coisa em que pensas é...
Sara, olha, está sol. Está um ótimo dia para secar a roupa.
É porque já chegamos aos 40, não é? A vida passa a comer. O truque para manter a frescura dos 40, os nossos frescos, que há 40 anos são selecionados de forma rigorosa, garantindo uma alimentação melhor para todos. Continente. É de toda a gente.
Miguel Paiás Maduro aconselhou Luís Montenegro a ter mais humildade na forma como lida com o caso Pinum Viva e não levar as perguntas como uma ofensa. Em entrevista à Hora da Verdade, da Renascença e Jornal Público, o antigo ministro de Passos Coelho lamenta que Montenegro tenha arrastado os vários membros do governo para uma crise que só envolvia o próprio primeiro-ministro.
Hora da Verdade.
Está com o Hora da Verdade. O nosso convidado de hoje é Miguel Paiás Maduro, vice-presidente da SEDES, a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, professor universitário, ex-ministro adjunto do Desenvolvimento Regional no governo de Passos Coelho. Tem uma carreira ligada à academia e ao direito europeu. É militante do PSD e neste momento é o coordenador do ciclo de debates políticos da candidatura de Luís Marques Mendes à presidência da República. Bem-vindo à Hora da Verdade. Eu sou o Tomás Angenco Chagas. Comigo está a Helena Pereira, jornalista do Público. Miguel Paiás Maduro,
muito obrigado pelo convite.
Obrigado pela sua presença. Chegou a estar a lançar a ideia de que todos os partidos deviam ter uma comissão ética para evitar conflitos de interesse. Pela forma como caiu este governo, deviam ter ouvido o que têm para dizer?
Eu acho que há vários aspectos e vários exemplos e episódios na política portuguesa que têm dado razão a essa proposta que eu já fiz há bastantes anos agora, há quase 10 anos, na altura foi uma moção a um congresso do PSD, quer dizer, eu tenho falado dessa proposta publicamente de várias formas, mas fiz essa proposta em concreto como parte de uma moção ao PSD, com outros colegas, olha, um deles está no governo, o António Leitão Amaro, mas também a Lídia Pereira, o Carlos Coelho, o Duarte Marques, e penso que cada vez é mais importante, porque um dos aspectos que nós estamos a assistir na política e com consequências muito negativas para o sistema político e para a governabilidade do país é a perda de confiança e de nexo de representação dos eleitores face à classe política.
Mas está a falar de uma questão que é a questão ética e o Primeiro-Ministro tem colocado sempre a questão no plano judicial do não fez nada ilegal, não há um crime, portanto...
Eu estava a falar, desde logo, em geral, relativamente ao nosso sistema político, não apenas relativamente às questões que possam ou não envolver o atual Primeiro-Ministro. Não sei se eu penso que o Primeiro-Ministro tem dito também que ele, do ponto de vista dele, entende que não fez qualquer erro. Eu já defendi que ele devia ter encerrado a empresa, portanto,
pois ele continua
acho
a dizer que não há
simples
problema.
Risco de perceção, independentemente de uma avaliação legal ou mesmo ética, o simples risco de perceção de conflito de interesse, do meu ponto de vista, devia ter levado a que ele, por prudência, encerrasse a imprensa. Portanto, critiquei essa dimensão e critiquei também a forma da resposta, porque acho que a forma como ele respondeu é uma forma muito defensiva e com afirmações, por exemplo, em matéria de transparência, como dizer que não devia mais transparência a qualquer outra pessoa, quando eu acho que, obviamente, se nós exercemos funções públicas, temos de assumir que devemos mais transparência que qualquer outra pessoa, ou uma lógica muito agressiva face ao escrutínio que lhe foi feito, acho que isso é criticável. Agora, também reconheço que não há, neste momento, do ponto de vista legal, pelos vistos, nada que identifique um comportamento ilegal. Mas os políticos, os agentes políticos, devem ser avaliados do ponto de vista de responsabilidade política, responsabilidade ética e responsabilidade criminal. Esses três níveis de responsabilidade são importantes. Também as consequências que decorrem de um e do outro são diferentes. Ser responsável por uma violação legal é diferente de ser responsável por um erro de juízo da avaliação política e deve ter consequências diferentes. Quando falamos sobre o caso que levou à queda do anterior governo, as pessoas só falam do parágrafo do Ministério Público, quando, do meu ponto de vista, havia desde logo uma questão que, do ponto de vista da responsabilidade política, não ética, porque nós não sabemos se o Primeiro-Ministro sabia, mas da responsabilidade política do Primeiro-Ministro, ter um chefe de gabinete que tinha aquele montante financeiro no seu gabinete ao lado.
Comprometia. Então,
do meu ponto de vista, era logo merecedor de censura política. Eu tenho pena que pessoas que, no momento, quando é do partido deles, desvalorizam, quando é do outro partido, valorizam. E vice-versa. E isso é que eu acho que o país não necessita. Necessitamos duas coisas, que é coerência na aplicação destes critérios e distinguir estes diferentes níveis de responsabilidade, política, ética e penal.
Mas há uma coisa ainda, voltando a este Primeiro-Ministro, que é, como estava a dizer, deve-se a sujeitar ao escrutínio, mas a atitude do Primeiro-Ministro já dura algumas semanas, algum tempo, e o Primeiro-Ministro continua a ter a mesma atitude de negar ou de ter relutância em dar esclarecimentos.
Eu acho que o Primeiro-Ministro, sinceramente, tinha a ganhar se assumisse uma abordagem e uma resposta mais modesta e mais humilde, se quiser, é a expressão correta, de reconhecer que errou nessa abordagem. Agora ele não o faz. Agora, também me parece que se criou aqui um ciclo vicioso e que se tem vindo a aumentar, de uma guerra quase entre jornalismo e primeiro-ministro, em que o primeiro-ministro mal, do meu ponto de vista, transforma tudo aquilo que são questões e escrutínio numa ofensa, e os jornalistas também transformam tudo aquilo que é uma interrogação legítima numa acusação já.
Acabou de falar na necessidade de o primeiro-ministro ter mais humildade perante o escrutínio, e já tinha dito várias vezes que na altura certa devia ter encerrado essa empresa. Ainda vai a tempo de suspender a atividade da Spinum Viva para se proteger desse tipo de problemas no futuro?
Eu acho que ele já o devia ter feito, e portanto acho que a questão é, ele devia fazê-lo. Agora, eu acho que ele já sofreu um dano reputacional politicamente com isso, mas é óbvio que se os eleitores entenderem, e eu acho que neste momento os dados são que, não se conhecendo outras dimensões, que as pessoas vão acabar por desvalorizar, dizer, bem, o primeiro-ministro provavelmente não devia ter feito isto, mas vão dar mais relevância a outras dimensões, à conjuntura económica e social, ao facto de ter havido uma recuperação de rendimentos ao longo deste ano, sobretudo naqueles que são, digamos, os grupos eleitorais com mais peso, tipo funcionários públicos e pensionistas, e que isso pode ser mais relevante. E, portanto, ganhando as eleições e sendo reforçado, o primeiro-ministro aí pode ter alguma recuperação desse capital político. Vamos ver.
Acha que é por causa destas polémicas pessoais que envolvem o primeiro-ministro e não tanto o governo, que ele está a fugir, ou aparentemente a fugir, de debater com todos os adversários políticos?
Eu acho que ele está a tentar fazer aquilo que qualquer líder político faz. Não quer dizer que é tentar escolher os temas políticos sobre os quais a campanha eleitoral se vai concentrar. Portanto, qualquer líder político vai tentar fazer isso. Que é,
não quer desgastar-se.
Sabe que tem vantagem se o debate eleitoral se concentrar naquilo que foi a ação governativa e, sobretudo, até em certas dimensões da ação governativa. Se concentrar mais no seu governo e menos nas suas circunstâncias pessoais. E daí o facto até dele ter envolvido todo o governo, ter trazido todos os ministros. Agora, isso não quer dizer que eu compreendo que ele faça isso, não quer dizer que eu não seja crítico de algumas dos instrumentos que ele usa para fazer isso. Quer dizer, eu por exemplo, não teria envolvido tanto os outros membros do governo na defesa das suas circunstâncias pessoais. Eu fiz parte de um governo em que o primeiro-ministro...
Os ministros também deixaram-se envolver, não é?
Eu fiz parte de um governo em que o primeiro-ministro também foi uma vez questionado, uma questão para mim irrelevante na altura, ou com pouca dimensão, e ele nunca envolveu os outros membros do governo, defendeu-se sempre ele, e era só ele que falou dessa questão, por exemplo. Estou a falar do Dr. Pedro Passos Coelho. O primeiro-ministro, por exemplo, ao selecionar, de acordo com o seu próprio critério, e não com um critério objetivo, nem muito menos com critérios jornalistas, com quem é que vai debater e com quem é que envia o seu colega de coligação, do meu ponto de vista, está a fazer algo que eu também acho que é censurável do ponto de vista do funcionamento do debate eleitoral. Mas também não deixo de notar que isso é feito, isso é parte da cultura política portuguesa. O Dr. Pedro Nuno Santos, que está agora a criticar o primeiro-ministro por querer escolher com quem é que vai debater, nem sequer aceitou debater com o outro candidato à liderança do Partido Socialista. As pessoas já esquecem isso. Ele recusou debater
com José Luís Carneiro.
Com José Luís Carneiro. Portanto, que autoridade e credibilidade é que ele tem para vir fazer isto? Portanto, isto faz parte da cultura política portuguesa. Eu acho mal, mas não acho surpreendente, infelizmente.
Há pouco falou dos resultados que esta crise política pode vir a ter. As sondagens parecem não penalizar por aí além a Aliança Democrática e o primeiro-ministro. As pessoas não ligam a eventuais problemas éticos dos políticos?
As eleições são aquilo que se vê uma decisão com múltiplas variáveis. Ou seja, há vários elementos e componentes do voto. A componente ética, a componente da responsabilidade política, da avaliação política, é uma componente relevante, mas o grau de relevância que tem é sempre relativo face a outras componentes. E, portanto, a partir do momento em que aquilo que é eventualmente censurável no Primeiro-Ministro não atinge uma certa dimensão, se calhar as pessoas não valorizam muito, não é? Portanto, se calhar valorizam, e por isso é que nós vemos. As sondagens indicam-nos que as pessoas, de certa forma, censuram e entendiam que o Primeiro-Ministro devia ter encerrado a empresa e tudo isso, mas não acham que o que está ali em causa é suficientemente importante para ser determinante no seu voto face a outras variáveis. Acresce a isso que as eleições são também uma escolha entre alternativas. As pessoas não escolhem o Primeiro-Ministro ideal, escolhem o Primeiro-Ministro entre as opções que têm. E a outra opção, por exemplo, que é o Dr. Pedro Nuno Santos, também tem questões censuráveis do ponto de vista da responsabilidade ética. De novo, não do ponto de vista legal, mas do ponto de vista ético ou político, não é? Com o comportamento que é sabido que ocorreu durante a questão da TAP, e o facto de ele se ter esquecido, ou aparentemente ter dito que se esqueceu, daquela aprovação que tinha dado, andou semanas a criticar algo que depois, de repente, quando estava na iminência de saber, se recordou que afinal ele tinha autorizado.
Como acha que Pedro Nuno Santos pode ser o seguro de vida de Luís Montenegro?
Eu acho que as eleições são uma escolha. E o que claramente parece as sondagens indicar é que as pessoas, criticando certa dimensão do comportamento do Primeiro-Ministro, preferem este Primeiro-Ministro, e este Primeiro-Ministro com este Governo, sobretudo, acho que este Governo é o Primeiro-Ministro, é uma mais-valia forte, com este Governo, a Pedro Nuno Santos e àquilo que... Porque Pedro Nuno Santos tem outra dificuldade também, é que nós olhamos e à sua volta... Não vemos um conjunto de personalidades que possam formar um governo com o mesmo peso das personalidades que já acompanham Luís Montenegro no seu governo. E, portanto, por isso é que eu acho que, não existindo, e nós sabemos como na política 24 horas podem alterar tudo, acho que o mais provável é que ocorra uma vitória, um reforço até, do resultado eleitoral da Aliança Democrática e de Luís Montenegro.
E, nesse caso, o PS deve voltar a viabilizar um governo minoritário da AD?
Eu penso que sim, que é o que faz sentido que isso aconteça, numa lógica de reciprocidade entre os dois partidos.
E ao contrário, se for o PS a formar governo minoritário?
A lógica deve ser de reciprocidade entre os dois partidos, mas a reciprocidade não é aquilo que o Partido Socialista tem dito, porque isso é um equívoco. O Partido Socialista tem dito é que ele está disposto a viabilizar um governo do PSD ou da AD, se a AD ganhar em circunstâncias que o PS não consegue fazer um outro governo, mesmo em minoria. Ou seja, o Partido Socialista diz, mas se nós perdermos e conseguimos fazer um governo e houver uma maioria de forças contrárias, nós aí já estamos livres de viabilizar. Isso não é reciprocidade. Reciprocidade é o Partido Socialista voltar atrás naquilo que disse em 2015. Reciprocidade é o Partido Socialista dizer, governa entre PSD e PS quem ganhar as eleições, independentemente do resto da composição parlamentar. Não há coligações negativas. Isso sim é reciprocidade. Se o PS aceitar isso, eu acho que o PSD também deve aceitar isso. Mas isso é uma alteração face àquilo que o PS definiu em 2015.
Então quer dizer que se houver a possibilidade de o PSD conseguir fazer maioria com a Iniciativa Liberal, por exemplo, ficando sim. Em segundo lugar, acha perfeitamente legítimo que haja esse
não
governo?
Tendo o Partido Socialista assumido essa reciprocidade, porque não é essa reciprocidade, o PSD deve fazer isso.
E Luís Montenegro deve recuar no que disse, por exemplo, nas últimas eleições, onde estabeleceu que só governaria se for o partido mais votado?
Isso é uma pergunta que lhe deve fazer a ele, cada um e cada líder político. Se ele assume esse compromisso, e se ele o assumiu agora novamente, eu acho que ele tem de ser consequente com esse compromisso.
Mas agora ainda não assumiu.
Então pronto, se ele não assumiu, eu acho que, como eu disse, a partir do momento que o PS não assume essa reciprocidade, o PSD não está vinculado àquilo que o PS não está disponível para oferecer, não é? Portanto, o PS não pode estar a pedir ao PSD aquilo que não diz estar disponível para oferecer. Porque estamos a falar aqui de um acordo de regime entre os dois partidos. Portanto, para ser verdadeiramente um acordo de regime entre os dois partidos, as condições têm de ser iguais ou idênticas para ambos, e é isso que deve acontecer.
Marcos Mendes defendeu um entendimento também entre PS e PSD para desbloquear um eventual impasse
nesta
pós-eleições.
Linha, precisamente, que eu
exatamente.
Disse.
Mas acha que isso é possível ainda?
Eu gostaria que fosse. Eu acho que, num contexto de crescente fragmentação política e partidária, que é muito importante que as duas forças continuem a ser as duas forças que, em qualquer caso, vão ser fundamentais para assegurar governabilidade, devido à dimensão que continuam a ter, que sejam capazes de assumir alguns compromissos institucionais, por um lado, e de até de continuidade de políticas públicas, por outro. Acho que nesse contexto de fragmentação é fundamental para a governabilidade do país e é fundamental para a continuidade de políticas públicas. Não tem nada a ver com o governo Bloco Central. Também não sei é como é que os dois partidos vão evoluir, porque eu acho que é muito importante, lá está, que o PSD e o PS tenham consciência da importância de restabelecer o tal nexo de confiança com os eleitores e os cidadãos. Se não os fizerem, eu acho que é perfeitamente possível que aconteça em Portugal o que está a acontecer noutros países, que é mesmo essas forças mais centrais desaparecerem ou serem desafiadas. E não excluo que, por exemplo, eu espero que não seja o caso, mas que se ganhar o almirante Gouveia e Melo as próximas eleições presidenciais, que não necessariamente por iniciativa do almirante, não creio, mas por arrasto das forças políticas e da sociedade civil que o estão a apoiar, possa surgir um partido político, digamos que o que eu chamo um populismo do centro, e que possa colocar em causa a sobrevivência.
Um novo partido.
Não excluo de todo isso. Acho que
o fenómeno
seguramente
com o PRD.
Com o PRD na altura, mas, ou, por exemplo, em França, com a Marche, na sequência de uma vitória presidencial de um candidato fora das forças políticas tradicionais. E, portanto, nós eu lembro quando se dizia em Portugal que nós nunca íamos ter populismo de direita, e eu sempre disse, não é verdade, se nós olharmos para os aspectos fundamentais da política portuguesa e vimos o grau de abstenção, vimos estar lá um eleitorado que basta ter o líder certo para mobilizar e termos isso. E acabou por acontecer. Portanto, eu acho que PS e PSD, eu já defendi isso no meu partido, quando eu defendi, lá está, na tal moção, a moção começava por dizer ou o PSD se reforma ou será mais tarde ou mais cedo enviado para a reforma pelos portugueses.
Está a haver alguma personalidade que possa ser líder de um partido desse género?
Neste momento não, mas estou a ver ali, entre os potenciais apoiantes do almirante, mas não vou dizer nomes, muitas pessoas
Quem?
Que podem interessar, muitas pessoas com trajeto político, que neste momento estão desalinhadas face aos atuais estruturas partidárias e que podem entender que aquela é a oportunidade de voltarem a ter mais visibilidade e mais
pode
peso,
em
peso político. Não vou dizer nomes.
Como já dissemos antes, está ligado à candidatura de Luís Marcos Mendes à presidência da República. O próximo presidente deve ser mais interventivo nesse aspecto de dar garantias de estabilidade a longo prazo e evitar que o país esteja mergulhado em eleições consecutivas.
Eu acho que as próximas eleições presidenciais apresentam um paradoxo profundo, que é, por um lado, precisamente pela perda de confiança, e todos os estudos indicam disso, dos eleitores na classe política, abrem a porta a alguém que venha, que seja visto como vindo fora da política. Até pode ser alguém cuja prática política seja mais perniciosa do que a dos políticos tradicionais, mas que beneficia desse facto de ser visto como vindo de fora da classe política tradicional. E ao mesmo tempo, paradoxalmente, esta circunstância de termos uma política mais fragmentada e, portanto, com muitas dificuldades de assegurar condições de governabilidade e estabilidade política, vai exigir um Presidente da República com muito conhecimento do funcionamento do sistema político e muita capacidade de interagir com os atores políticos. E eu acho que Luís Marcos Mendes tem isso.
Acha que o Gouveia e Melo pode ser uma espécie de novato ou amador em Belém?
Não é. Quer dizer, a primeira questão é que ele não tem essa experiência, portanto não tem esse capital, não tem esse conhecimento. Não é? Segundo, aquilo que nós temos visto até agora é alguém que até, num certo sentido, paradoxalmente, apresentando-se ou beneficiando do facto de vir fora da política, parece ter um comportamento, alguns dos vícios políticos, mas mais negativos, que é, começa por dizer que defesa deve, se tivermos de optar em defesa e reduzir despesa social, que temos de apoiar a defesa, pois percebe que isso não é muito popular, muda de opinião, permanece nesta situação, nesta circunstância que me parece criticável, que é ser candidato sem se assumir como candidato. Isso é uma coisa muito...
Que vícios são esses?
É esses vícios que as pessoas atribuem aos políticos, que é não assumirem com transparência aquilo que é. Quer dizer, todos nós já sabemos que o Almirante Gouveia Melo vai ser candidato presidencial. Ele é tratado como se fosse um candidato presidencial. Beneficia de ser tratado como se fosse um candidato presidencial, com a atenção mediática que é. E não o assume porque... Porquê? Não assume para não correr o risco do escrutínio que um candidato presidencial já está sujeito.
Mas Luís Marcos...
Ora, isso, do meu ponto de vista, é politicamente censurável.
Luís Marcos Mendes não está a ser prejudicado por ter apresentado a candidatura antes da crise política estalar?
Eu acho que ele fez o que tinha de fazer, porque ele tinha de... Ele não podia, do meu ponto de vista, permanecer como comentador, precisamente para não entrar num vício e numa prática política que eu acho que é censurável, que era toda a gente saber que ele ia ser provavelmente candidato presidencial e ele continuar a beneficiar daquela tribuna prime time televisivo. Eu acho que ele fez bem, do ponto de vista da integridade e do funcionamento da política, de se separar dessa função.
Mas tem falado quase todos os dias em várias ações, vários pontos de agenda. Isso não corre o risco de desgastar a sua imagem para umas eleições que são só no início do ano que vem?
Não, eu acho que é uma forma dele ir comunicando, precisamente, aquilo que entende ser o exercício da função presidencial, não é? Portanto, ele não está presidente, não vai ser, mas através daquilo que ele se vai pronunciando sobre a atualidade política, ele vai comunicando aos portugueses a sua leitura dessa atualidade e, ao mesmo tempo, aquilo que provavelmente ele faria se fosse presidente da República. E eu acho que isso é positivo até.
Deixa-me só vendo voltar ao cargo de presidente e às próximas eleições, que é... Nas próximas eleições legislativas ainda será o atual presidente a chamar os partidos a Belém. Se não houver a tal clarificação dos partidos sobre as condições de governabilidade durante a campanha, o presidente deve exigir isso aos partidos antes de dar posse a quem quer que seja? E acrescento, se continuar a haver instabilidade política nos próximos meses, a responsabilidade também não deverá ser do presidente?
Acho que a primeira pergunta, o Presidente deve ou não exigir previamente a saber os resultados eleitorais, as condições? Acho que não, por uma razão simples. Tem a ver com aquilo que eu dizia. Num contexto de muita fragmentação, para assegurar a estabilidade vai depender muito da capacidade do Presidente da República. A função presidencial vai ser muito promover negociação e acordos entre os partidos políticos. E isso não se faz estabelecendo a priori certas condições muito rígidas.
E chegamos ao fim de mais uma edição do Hora da Verdade. Em contrarrelógio para as eleições de 18 de maio, estamos a pouco mais de um mês de começar a campanha eleitoral. Esta semana contámos com Miguel Poiares Maduro, académico, especialista em Direito Europeu, militante do PSD, ex-ministro de Passos Coelho e agora coordenador na campanha de Marcos Mendes para a Presidência da República. Aproveito para dar novidade. A partir da próxima semana, Poiares Maduro vai ser comentador aqui num programa na Renascença. Vai partilhar o palco com o Fernando Medina, ex-ministro das Finanças e deputado socialista que se colocou de fora das listas do PS. Fica por aqui o nosso Hora da Verdade. Contou com o cuidado técnico de Beatriz Martel Garcia. No vídeo esteve a Lara Castro. A entrevista foi conduzida pela Helena Pereira, jornalista do Público, e por mim, Tomás Anjinho Chagas. Obrigado e até para a semana.
Muito obrigado.
Hora da Verdade. Edição da Noite.
Porto, que é a nossa música.
Dia 3 de maio, o Time Out Market Porto celebra o seu primeiro aniversário e convidou às 3 da manhã para fazer um Anda Palma. One more time.
porque apesar de só fazer um aninho, o Time Out Market Porto quer uma festa da romba, como se já fosse um adolescente.
3 horas de música, energia e diversão com as DJs Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves.
E a entrada é livre e gratuita, portanto, ponham um alarme para dia 3 de maio às 9 da noite para serem os primeiros a chegar.
Anda, Paula, que o Time Out Market Porto faz anos e vai ser uma festa inesquecível.
Pronto, já está.
Já está louca.
Hello. A 10ª edição do Sol da Caparica está a chegar com os artistas que tu mais gostas. The Weasel, Plutónio, Dillaz, Nininho Vaz Maia, Richie Campbell, Matias Damásio, David Carreira, Menos é Mais, Wet Bad Gang, Lona Johnny, Bispo e muitos mais artistas no maior festival de música em português. O Sol da Caparica, de 14 a 17 de agosto. Compra já o teu bilhete e acompanha as novidades em festivalsoldacaparica.pt. Era o sol que nos faltava.
A paz esteja convosco. Quantas vezes o disseste, Jesus, ao entrar em tantas casas, no encontro com os teus, entre as multidões que te seguiam, e fomos ouvindo e repetindo este desejo em todas as línguas, todas as geografias, todos os tempos. A paz esteja convosco. Mas hoje o mundo assiste, como nunca foi possível, a guerras devastadoras, a violências extremas, a uma real incapacidade de procurar a paz, de a construir e fortalecer. Por isso te pedimos, com renovada esperança e confiança, que nos ajudes a encontrar caminhos de paz, terras de paz, a encontrar homens e mulheres, crianças e jovens, todos determinados em procurar, construir e fortalecer a paz. Jesus, menino de Belém e crucificado em Jerusalém, Jesus, filho de Deus, traz a paz a tantas mães e pais desesperados, a tantas crianças sozinhas e jovens sem sonhos. A paz esteja convosco. Jesus, filho de Deus, inquieta-nos para não desistirmos da humanidade que somos, do mundo que temos. Jesus, Filho de Deus, dá-nos a tua paz.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Boa noite, meia-noite no continente e na Madeira, 11 horas nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Vai conhecer os títulos em destaque nesta edição. Boa noite.
Boa noite. Pela sexta vez seguida, não há escolas públicas no top 30 do ranking das escolas. O PS defende mais investimento em defesa, mesmo que o excedente orçamental fique em risco. Pelo sexto ano consecutivo, não há qualquer escola pública nos primeiros 30 lugares do ranking das escolas. A Renascença divulga esta sexta-feira a lista das escolas secundárias que tiveram os melhores resultados e a deste ano é liderada pelo Grande Colégio Universal, um colégio no Porto. Vamos ao essencial do ranking das escolas com o jornalista Diogo Camilo.
O Grande Colégio Universal do Porto é o novo líder do ranking da Renascença para as escolas secundárias, com uma média de 16,43 valores. No pódio estão mais dois colégios do Grande Porto, em segundo lugar o Nossa Senhora do Rosário e em terceiro o EFANOR de Matosinhos, ambos afastados do primeiro lugar por apenas 15 centésimas. Já as escolas públicas ficam fora das 30 melhores pelo sexto ano consecutivo. A melhor deste ano é a básica e secundária Dr. Ferreira da Silva, em Cucujães, no Conselho de Oliver das Mães, que ocupa o 32º lugar da tabela do secundário. Nos exames do 9º ano, o líder do ranking volta a ser o Colégio Novo da Maia. Para encontrar uma escola pública é preciso descer até ao 38º lugar, onde encontramos a escola secundária Essa de Queiroz, da Póvoa de Varzim.
O ranking das escolas está disponível em rr.pt, onde estão disponíveis vários trabalhos, reportagens e opiniões sobre o tema e onde pode também ver em que lugar está qualquer escola que queira. O PS defende mais investimento em defesa, mesmo que o excedente orçamental fique em risco, posição manifestada pela eurodeputada Ana Catarina Mendes no novo podcast Renascença Euronet, Isto Não É Só Europa. A socialista reagiu